maior produção de etanol, com menos emissão de gás carbônico na atmosfera, as usinas ganhando mais, mais produção, mais consumo e consumo mais barato. É mais ou menos o que o RenovaBio deseja para a sociedade brasileira a partir de janeiro do ano que vem. Vamos a Brasília, então, saber um pouco mais disso. A partir de janeiro de 2020, vamos chamar a nova política para os biocombustíveis de RenovaBio, né? Foi aprovado ano passado, no governo Temer, depois foi aprovado pela Câmara, um programa que unanimemente agradou oposição e governo no ano passado e não deve ser diferente também de agora em diante. Estamos chegando na reta final das últimas normativas do RenovaBio e aqui conosco, lá direto de Brasília, esse sim que a gente pode chamar, falar que entende RenovaBio, porque foi lá dele que saiu as primeiras ideias, o primeiro plano desse desenvolvimento, há cerca de 2 anos, mais ou menos, né, Miguel? Miguel?
Está me ouvindo? Mais ou menos
Toto,
2 anos.
exatamente. O Miguel Ivan Lacerda, que é o diretor de biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Miguel, uma boa tarde, seja bem-vindo aqui conosco, viu, Miguel?
Boa tarde, obrigado por me receber.
Estamos com um pequeno delayzinho aqui entre a minha pergunta e o Miguel, mas os nossos telespectadores vão entender, vão conseguir compreender. Miguel, apenas para situar agora os nossos amigos que nos acompanham, no mês que vem, vai haver, mês que vem não, em junho, vai haver uma reunião do Conselho Nacional de Política Energética, onde vai ser definidas as metas de descarbonização. Você acredita, Miguel, que essas metas que vão ser definidas é mais ou menos as metas que você e sua equipe imaginaram naquele período lá atrás, Miguel?
É sim, na verdade o Conselho referenda as metas do Comitê do RenovaBio. Eu presido o Comitê do RenovaBio e esse comitê é um comitê técnico que indica, ele lista razões técnicas. Nós temos um modelo matemático que define qual que é a melhor meta. Na verdade, em julho vai haver uma ratificação das metas que a gente já fez no ano anterior. A nossa ideia é não dar nenhuma surpresa. A gente tem uma oscila a quantidade de meta, porque vai depender se teve problema na produção de biocombustível, ou se teve um excesso de demanda, ou se aconteceu alguma coisa. Mas o que a gente vai fazer agora, até o meio do ano, é só ratificar as metas que já são públicas. A gente testou novamente esse modelo matemático para definir essas metas.
Perfeito. Vamos aqui relembrar então essas metas, Miguel.
Sim, você tem as metas aí, porque eu não me lembro, não.
Não, temos várias metas, né, Miguel? Para
Eu tenho
várias.
uma meta que é decenal, eu tenho uma meta que é decenal, tem um número lá, tem números que variam para cá, é uma tabela grande disponível no site do Ministério, e você tem os números que são anuais, e esses números anuais variam em três números, é uma banda de cima, uma banda média e uma banda de baixo. Então, a banda média é que provavelmente vai oscilar em que vai para o conselho para o CNPE.
Só para a gente lembrar também, né, Miguel, que essas metas elas vão ser elas definidas pelo comitê da qual você é presidente e bem lembrou disso agora. Elas são medidas pela régua, pela RenovaCalc, né? A régua que vai medir o que tem de emissão ou não de carbono num determinado ciclo produtivo, né, Miguel? E essa RenovaCalc é definida aqui pela equipe do, entre outros, né, pela equipe da Embrapa Meio Ambiente Campina, né, Miguel?
Isso, CTBE, Agro, Unicamp e Embrapa A Embrapa Meio Ambiente.
Perfeito, perfeito. E Miguel, aí nós temos então, ratificando essa meta, aí nós temos, vamos ter 6 meses até que o processo de RenovaBio entre em vigor oficialmente. Tem alguns outros estágios a serem queimados nesse período aí, o segundo semestre do ano, Miguel?
Tem várias coisas que precisam tá funcionando, precisam ter ser construídas para o funcionamento acontecer em 1º de janeiro de 2020. A lei determina que 2020 o RenovaBio deve funcionar. Geralmente eu gosto de distribuir essa estrutura do RenovaBio em aparatos legais, que nele está composto a lei, os decretos e os normativos que precisam ser para funcionar. Os normativos que a gente precisa fazer é um normativo que agora terminou a consulta pública da ANP, desculpa, não terminou, mas que a ANP lançou, é a consulta pública sobre como é que são as metas das distribuidoras que serão obrigadas a comprar o CBio, que é o ativo financeiro do RenovaBio. Isso é uma parte. Precisa de uma regulamentação, que é do componente financeiro. Então, esse do componente financeiro é a regulamentação financeira do RenovaBio. Acordos entre a B3 ou a bolsa que vai comercializar, acordos entre o Banco Central e os escrituradores, acordos entre os bancos. Algumas dessas regulamentações são feitas no Banco Central, outras são feitas paralelo ao Banco Central por decreto ou por estrutura do próprio Ministério de Minas e Energia. Esse é um componente. A outra é que é, o outro componente é um componente mais operacional. Esse componente operacional é o que precisa estar pronto na ANP para fazer a conta das emissões. Esse operacional é preciso fazer calcular a quantidade de emissão de cada usina de biocombustível. Nós tivemos agora a primeira usina que tá na chamada pública e como é que ela vai ser comercializada. A ANP precisa construir isso na própria ANP. E a outra que você sabe que é a RenovaCalc, que é a certificação, a aprovação e a tramitação da documentação na própria ANP sobre as emissões totais de CO2 por unidade de megajoule. Então, esses quatro componentes, todos ainda precisam ser feitos.
É, mas naturalmente que a gente não espera nenhum retrocesso, né, Miguel? As coisas estão andando dentro no cronograma, né?
Isso. O próprio Ministério de Minas e Energia já elegeu o RenovaBio como. O ministro Bento e o secretário Márcio, eles já se comprometeram com o programa do RenovaBio. Até porque o próprio Márcio Félix estava aqui na construção do RenovaBio, quando ele foi implementado. E
Exato.
o ministro Bento, ele é um técnico acima de tudo, ele tem uma visão sobre a importância que tem os biocombustíveis e essa política para reconhecer. Na verdade, reconhecer o valor em mitigação de emissões que os biocombustíveis têm. Mas que tem outras consequências. Por exemplo, pode baixar o preço total de combustível na bomba. Por quê? Porque a competição do setor de biocombustível e o deslocamento da curva de eficiência pode reduzir o preço do combustível. O brasileiro economizou em 2018 mais de R$ 1 bilhão por causa da existência do etanol e do biodiesel. Se não existisse etanol e biodiesel, provavelmente o custo de abastecimento do total de carros no Brasil seria mais de R$ 1 bilhão. Isso é
Exato.
outra vantagem. Outra vantagem é que a gente não depende da variação cambial. Como o biocombustível é construído e feito no Brasil, em sua maioria, isso significa que solavancos no câmbio ou variações no câmbio não impactam o preço para o consumidor interno. Então a gente casou várias políticas: reduzir emissões, com certeza, reduzir os custos de saúde que a gente usa com poluição usando biocombustível, promover o desenvolvimento regional, porque biocombustível é espalhado no país. Fazer essa integração entre os diferentes modelos de biocombustíveis, conseguir a preservação das matas mais do que até o Código Florestal determina, porque quem produzir biocombustível e participar do RenovaBio não só tem que cumprir mais eficiência, mas é uma pessoa que vai preservar ainda mais. Então, nós estamos baixando o preço do combustível, garantindo o abastecimento, garantindo uma relação própria com o meio ambiente e reconhecendo uma riqueza que o empresário brasileiro de biocombustível já gera e sob a qual ele não recebia nada.
Exato. Isso é importante apenas até para poder esclarecer, né, Miguel? Porque muita gente que nos acompanha às vezes também não é do ramo e pegou e está entrando agora no ar aqui e para a gente só lembrá-lo. Quando você falou dos CBios, que são os certificados de desbiocarbonização, amigos, as usinas, na medida que elas colocam o etanol no mercado, elas vão emitir uma quantidade de CBios correspondente à retirada de gás carbônico da atmosfera. Ou seja, dentro do seu processo produtivo, quanto menos ela usar, por exemplo, fertilizante, quanto menos ela usar diesel, isso vai ter uma medida, vai ter um tamanho, né, que a gente pode chamar de um grosso modo, né, Miguel, que é medido. Essa medição é correspondente a uma quantidade de CBios que depois as distribuidoras vão ter que adquirir junto na compra do combustível das usinas e vão ao mercado negociar esses papéis. Por isso que o Miguel falou de AB3, a antiga BMF Bovespa, Banco Central, etc. Ou seja, precisa de um arcabouço financeiro para costurar toda essa questão que é mais delicada, que é mais financeira mesmo, né, Miguel?
Exatamente. O que a gente está construindo é uma estrutura de financiarização da externalidade, ou seja, do bem que usar biocombustíveis faz. Faz em relação ao quê? À retirada de CO2. A nossa ideia é criar em alguns anos a primeira máquina que é baseada em planta, que são essas junções das várias usinas produzindo a partir de planta, que retirem mais CO2 da atmosfera por unidade de energia. Isso significa que se a pessoa usar mais energia, mais ela vai estar retirando CO2 da atmosfera, que é exatamente o que não acontece hoje. Quando eu uso um combustível fóssil, eu estou emitindo mais CO2 na atmosfera, tendo impactos no aquecimento global. Só que o Brasil pode entregar para o mundo uma primeira solução, que é essa solução de criar a grande máquina mundial de retirada de CO2. Baseado em quê? Baseado em plantas. Em plantas que são colhidas, que são processadas, que são estruturadas, e aí a gente fazer essa retirada do CO2 da atmosfera, ao mesmo tempo em que a gente dá energia limpa para o consumidor, na verdade, consumidor do mundo todo.
Como o Miguel disse, na medida que se usa mais energia atualmente, a gente emite mais gás carbônico, né, Miguel? Porque
Exato.
a gente usa mais as hidrelétricas, a gente usa mais combustível fóssil e etc, etc. Ou seja, a máquina vai girando justamente o que o Renovabil quer é justamente o contrário. Quer dizer, consumamos mais energia, mas também retiramos CO2 da atmosfera, né? Quer dizer, ou seja, a produção continua e nada de ideologizar uma coisa bastante óbvia, né, Miguel?
Exatamente, sem ideologia. A solução do RenovaBio é uma solução puramente técnica. Os modelos que a gente usou no governo para estruturar o RenovaBio são modelos matemáticos, são modelos estruturados. A gente não está prometendo salvar nada imediatamente, a gente está construindo um castelo. Esse castelo é tijolo. É estrutura por estrutura. E toda vez que a gente cometer algum erro, nós vamos corrigir. Não tem compromisso com fazer algo errado. Tem um compromisso da gente entregar uma solução para todo o ser humano do planeta Terra.
Perfeito.
Lembrando que aquecimento global vai ser um dos grandes impactantes na agricultura do mundo. Ou seja, se a gente não resolver isso, os problemas de chuvas, secas prolongadas vão ser cada vez piores. Então, nós estamos agindo sobre um problema. Eu tenho orgulho da equipe, das pessoas que se juntaram e que entendem o problema, porque realmente ele não é um programa simples. Você sabe muito porque você conversa com todo mundo e sabe, mas quando nós tentamos descrever o funcionamento do RenovaBio, ele não é uma coisa simples, porque ele é muito técnico.
É
Ele
verdade.
tem uma relação muito técnica. Então, explicar o que que tem a bolsa de valores com o uso do etanol no seu carro. Então, às vezes, isso a gente não consegue passar. Mas a história do RenovaBio é: nós estamos criando uma máquina de tirar CO2 da atmosfera a partir de todos os produtores de biocombustíveis. O é que a gente produza biocombustível de lixo, que os grandes aterros sejam produtores de biogás, que esse biogás retire mais CO2 da atmosfera, que a cana migre para a segunda geração, que a gente possa fazer de fibra mais etanol, que a gente produza um combustível que tem maior eficiência energética, ou seja, você vai gastar menos para andar mais e ao mesmo tempo você vai estar retirando CO2 da atmosfera. Isso
Exato.
todos biocombustíveis.
É, para a gente complementar também, Miguel, é bom que quem nos acompanha saiba que quando a gente fala biocombustível, RenovaBio, não estamos falando só de etanol de cana, estamos falando de todas as biomassas que produzem energia automotiva, né, Miguel?
Exatamente. A primeira usina que está hoje na chamada pública para fazer a certificação, é uma usina de óleo de fritura reciclado e sebo. Antigamente o sebo era jogado nos rios, que infectava os rios. Hoje nós estamos produzindo desse sebo de boi, desse óleo de fritura dos restaurantes, a usina fica no Rio de Janeiro, ela está fazendo essa retirada e transformando isso em energia, que vai para abastecer os ônibus no próprio Rio de Janeiro, que reduz as emissões nas cidades. Então a gente está conciliando usar os resíduos, a mesma coisa a gente quer com tudo. É claro que a cana, o milho, a soja ainda vão ser os grandes ganhadores nesse primeiro momento. Mas a gente quer expandir isso para qualquer uso de combustível.
Exato. Miguel, você falou que é a primeira usina, né?
É a primeira usina.
Que ela está no processo de certificação.
Ela, na verdade, já terminou o processo de
É.
certificação. Porque a gente também, junto com o RenovaBio, nós criamos um modelo de transparência. Os dados dessa certificação são abertos para qualquer uma pessoa que possa olhar. Então, se você entrar no site da ANP, vão ter os dados de emissão dessa usina e qualquer cidadão pode fazer questionamento sobre o funcionamento e a certificação dessa usina.
Perfeito. Miguel, qual
E a
é.
gente tem um modelo público de fiscalização.
Duas questões. Qual é o timing? Primeiro, em relação ao retorno que vocês imaginam, como que o RenovaBio vai se encaminhando a partir de janeiro? O que vocês estabeleceram como visão de futuro e visão mais global de ganho de densidade do sistema. Mas antes, eu gostaria que você tentasse, pela tua experiência aí, e você que está conversando com agentes do Brasil inteiro, quantas empresas, unidades produtoras vocês acreditam que deverão estar certificadas até dezembro e que já possam, a partir de janeiro de 2020, entrarem oficialmente no processo?
Eu não sei quantas usinas vão se certificar, porque isso é voluntário e os dados das usinas certificadas ainda não estão abertos. Então, e se eu dissesse qualquer número, ele podia influenciar nas decisões empresariais para fazer. É claro que a gente tem uma estimativa. A nossa estimativa é que o RenovaBio vai demorar de 3 a 4 anos para alcançar 100% da possibilidade de certificação por emissões. E provavelmente algumas usinas nunca vão se certificar. Por diversas razões, essa margem vai ser muito pequena. A gente seguir alguns exemplos no mundo para saber a nossa curva de adoção, a curva em que o tempo, com o passar do tempo, elas vão se certificando. A gente acha que em 3, 4 anos o programa estará, de pé com quantidade de quase 100%
Quase
produzida.
100%, quase 100%. Isso é importante, né, Miguel? É, e quando vocês se debruçaram lá atrás, em 2017, e vocês olharam aquele dado que a gente, o dado relativo, por exemplo, a 2016, que é o mesmo dado que você praticamente nos deu agora, né? Ou seja, que se economizou 1 bilhão de reais com uso de etanol em 2018, naturalmente que em 2016 vocês devem ter visto algum número também desse. E vocês olhando o RenovaBio quase 100% em 3 ou 4 anos à frente, lá de 2020, vocês conseguem ter uma estimativa, Miguel? Ou também é difícil por conta da curva de consumo e uma série de outras questões aí?
Não, a gente tem uma estimativa. A própria EPE fez a empresa de
Pesquisa energética.
energética fez um conjunto de estudos que a gente consegue em 10 anos com o RenovaBio, com o crescimento da população, com o crescimento do uso do biocombustível, consumindo, com a população usando mais biocombustíveis, a gente acha que na relação investimento, então na parte de investimento total, nós vamos fazer algo em torno de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares de investimentos no setor de biocombustíveis. Talvez isso signifique, para ter uma ideia clara, porque e aí a gente está olhando a operação e investimento, OPEX e CAPEX. Entre OPEX e CAPEX, 1,2 trilhões de dólares. Isso significa, talvez, 3 vezes a riqueza gerada em produção do pré-sal. Então, talvez, se a gente somar todos esses combustíveis, então, esse é no ponto do investimento. Isso significa milhões de empregos, significa milhões de demandas para o setor de biocombustíveis, isso significa ganho para produtor, ganho para proprietário rural, ganho para os trabalhadores da terra. Esse dinheiro vai ser distribuído em PIB. Em julho, a gente vai ter um número usando uma metodologia de insumo produto mais redonda sobre essa despesa. Esse é o lado da geração de investimento. Lado do consumidor total, a gente tem uma conta. A gente acha que economizamos 80 bilhões de dólares até 2029 com não compra de combustível fóssil do resto do mundo. Porque, se a gente não produzir o biocombustível nessa proporção, nós vamos ter que comprar combustíveis refinados do resto do mundo. E o valor seria algo em torno de 80 bilhões de dólares.
De dólar,
Então,
de
na
dólar.
despesa, 1 trilhão de dólares de investimento para a economia, em termos cambiais, só 80 bilhões.
Não.
Isso significa que a gente consegue mais ou menos 80 bilhões de dólares em 10 anos de economizar para o consumidor brasileiro.
Maravilha, maravilha. Miguel, nós vimos agora, estamos vivendo, né, uma situação atípica aqui no Centro-Sul. Pouca cana, foi um veranico muito duro em dezembro e janeiro, a seca do ano passado. O etanol está no gargalo, os estoques estão muito baixos, há quase uma asfixia em alguns postos sem produto. O petróleo disparando a 74 dólares o barril, né? Quer dizer, nas máximas do ano e nas máximas, inclusive, em relação a 2018. Pois bem. Espera-se que o RenovaBio lá na frente ele retorne em termos de investimento, as usinas plantem mais, cuidem mais das lavouras, renovem mais canaviais, vá também para o etanol segunda geração, como você lembrou, né? O etanol de fibra, o etanol lignocelulósico, enfim. Mas num primeiro momento ainda vai se viver muito dessas questões conjunturais que a canavicultura, por exemplo, vive hoje, né? Canaviais envelhecidos, baixa renovação, portanto, qualquer interferência climática o prejuízo é maior ainda do que seria se tivesse, se tivéssemos condições ideais, né, certo? Tá certo que o já vem de uma crise de quase 10 anos aí o setor, desde o engessamento dos preços pela Petrobras lá atrás. Pois bem, isso compromete o Renovabil num primeiro momento ou não, Miguel?
É claro que a baixa produtividade vai ter um impacto negativo no Renovabil. Mas o que a gente está construindo, na verdade, é um colchão. Isso vai possibilitar, por exemplo, que o governo, nós estamos construindo uma política de Estado, ele não vai poder controlar mais os preços dos combustíveis fósseis quando o Renovabil estiver funcionando. Porque toda vez que eu controlar o preço do combustível fóssil, ele remunera mais CBIO, porque a relação entre o uso de combustível fóssil. Então, isso é uma proteção para o futuro das usinas. A gente teve uma confluência de fatores aqui, que são essas climáticas que você teve, e também teve essa variação histórica que as usinas, várias usinas com dificuldade financeiras, várias usinas com estrutura que casou controle, suposto controle do preço, e o preço do açúcar também, que nos últimos anos não tem sido...
Remunerador.
Remunerador, né? Parece que talvez a variação de estoque esteja funcionando. Mas a gente sabe que esses dois últimos anos, e eu me orgulho disso, desde que eu assumi a diretoria de biocombustíveis, no componente biocombustível, todos esses empresários tiveram dentro da competição, tiveram lucros justos. Ou seja, o que eles têm que fazer é a competição entre si mesmos. E você sabe até melhor do que eu que tem um espaço muito grande tecnológico para aumentar a produtividade nos canaviais do Brasil. Né? Tem tecnologias disponíveis que a gente não está usando ainda, não está usando muitas vezes por falta de gestão, mas muitas vezes por falta de recurso. Eu acho que até é o principal. Essa queda teve impacto, nós estamos acompanhando por causa do abastecimento, mas nós acreditamos que o futuro será o biocombustível, o etanol, o biodiesel, o bioQAB vão ter um papel importante, tanto como oportunidade do produtor, do empresário, quanto para minimizar efeito sobre o custo do consumidor.
Exato. E a gente ainda pode lembrar, né, Miguel, que ainda está em discussão tanto na ANP quanto no Congresso, não sei qual dos dois vai sair primeiro. No Congresso eu acho difícil, porque a agenda vai estar tomada esse ano pela questão da Previdência, mas a ANP, já a ANP vai ter que colocar em audiência pública a venda direta de etanol, né? Que ela já deu parecer positivo, agora só falta ir para a audiência pública para praticamente costurar como que vai ser essa situação do ponto de vista legal e depois o Ministério da Fazenda definir a questão da adequação tributária. E isso, naturalmente, é uma maneira a mais de injetar ânimo, injetar competitividade no setor, né, Miguel?
Sim, porque eu sei que você apoia totalmente a venda direta e ela é importante, parece que em algumas situações ela vai ser importante. Mas a gente também tem que tomar cuidado com o risco que isso tem na distribuição e também nas variações tributárias. Então, o tema venda direta é um tema complexo, mas você tem razão, pode ser que essa decisão saia logo e nós vamos poder avaliar também, na prática, qual vai ser o impacto disso, que é como o Renovabil. É muito bom usar os modelos matemáticos complexos que a gente usa, fazer essas discussões teóricas, mas a vida real só acontece quando o programa estiver andando. Isso vai acontecer com o Renovabil e vai acontecer com a venda direta, nós vamos saber.
Exatamente. Eu lembrei da venda direta porque isso também implica tudo em política que, de alguma maneira, vai estar dentro do Renovabil e vai ter que haver uma adequação. Miguel, nosso tempo está chegando ao final, porque vamos entrar ao vivo agora também com Chicago, fechamento da Bolsa de Chicago. Nós agradecemos a tua presença aqui mais uma vez conosco, Miguel. A gente vai ficar atento, vamos acompanhar os próximos passos aí e voltamos a nos falar brevemente, tá bom, Miguel?
Muito obrigado sempre.
Um abraço, Miguel.
Abraço.
Miguel Ivan Lacerda, esse sim é considerado o pai do RenovaBio. Foi ele lá atrás, há 2 anos atrás, que costurou toda essa política que hoje foi adotada por governos, oposição e o setor privado, visando aí um novo programa para os biocombustíveis brasileiros a partir de 2020, janeiro. Está aí quase. Obrigado por sua audiência, ficamos por aqui, até logo.